não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia. Muito boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar de bastante coisa. O Brasil segue com dificuldade para enfrentar as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Em plena pandemia, a Câmara dos Deputados aprovou aumento de salários para policiais e bombeiros do Distrito Federal. Também saíram novos dados sobre segurança alimentar e fome no Brasil. E ainda vamos falar de ações importantes do Livres, aumentando na prática a liberdade dos brasileiros. Bastante coisa hoje. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Quais são nossas atrações de hoje? Boa noite, Gustavo Gobbi.
Boa noite, mano. Hoje a gente vai conversar ao vivo com a administradora pública formada em Harvard, especialista em meio ambiente, Nathalie Anterstel. E ainda temos participações de Fausto Satelles, que é consultor em políticas públicas de infraestrutura, tecnologia e desenvolvimento sustentável, além de coordenador da setorial de sustentabilidade do Livres. Também temos Thiago Mitrô, deputado federal pelo Partido Novo e membro da Bancada da Liberdade, e Carla Falcão, líder Livres em Recife e coordenadora do nosso projeto Embaixadores de Zeis. Embaixadores Livres, perdão, de Zeis é o antigo nome, né?
Exatamente. Vamos falar sobre isso hoje. E para quem ainda não sabe, como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, Guilherme Magalhães?
Boa noite, pessoal. Olha só, para acompanhar os nossos trabalhos nas redes sociais, basta procurar por @eusoulivres. Esse é o nosso usuário no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Se você quiser ter acesso a nossos conteúdos exclusivos e participar das equipes que a gente promove com os nossos associados, participar das enquetes que a gente promove com os nossos associados, é só procurar por Eu Sou Livres Tudo Junto na loja de aplicativos do seu smartphone. E se você quiser acessar o nosso site, é só procurar por eusoulivres.org no seu navegador favorito.
Maravilha! E você também pode acompanhar as novidades do Livres através das plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast ou ao vivo aqui em youtube.com/Livres, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, ao vivo, trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, já mande o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, dê o like aqui no vídeo para dar aquela força e acompanhe o programa de hoje, que o Livres Notícia está no ar. E vamos começar o programa trazendo dados novos sobre fome no Brasil. A questão da insegurança alimentar. Conta pra gente, Gustavo Gomes.
Pois é, mano. Mais de 10 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. Essa é a conclusão da pesquisa de orçamentos familiares realizada em 2018 pelo IBGE e divulgada na última semana. A pesquisa registrou um crescimento de 3 milhões de pessoas nessa situação em relação à sua edição anterior, publicada em 2013. Além disso, 18,6 milhões conseguem se alimentar com produtos de baixa qualidade e quantidade, a chamada insegurança alimentar moderada. Outros 56 milhões de brasileiros têm alimentação de baixa qualidade, a chamada insegurança alimentar leve. Ao todo, 43,6 milhões de residências conseguiram se alimentar adequadamente em 2018. A maioria estava nos grandes centros urbanos, claro. A taxa de domicílios rurais com problema para obter alimentos é 11 pontos percentuais maior para quem mora fora das cidades, atingindo o valor de 41%.
E como é que ficam esses dados por raça e gênero, Guilherme Magalhães?
Então, mano, quando a gente divide os indicadores por raça e gênero, mulheres e pardos estão no pior lado da balança. Entre as famílias que passam fome frequentemente, 51,9% delas são chefiadas por mulheres. No caso dos homens, 61% das casas conseguem uma alimentação de qualidade. Se a divisão é feita por raça, 75% dos domicílios com pessoas passando fome são habitadas por pessoas negras, amarelas ou indígenas, sendo a maioria delas parda ou negra. No caso dos brancos, esse indicador baixa para quase 25%.
Pois é, a gente vê aí coisas importantes com esses dados, né? Em primeiro lugar, que a desigualdade social no Brasil, a gente sabe, tem recortes específicos, e isso merece a nossa atenção. Em segundo lugar, isso mostra que nós precisamos que as políticas públicas tenham foco naqueles que mais precisam. A gente não pode ter um Estado gigantesco como tem no Brasil, onde 4 a cada 10 reais da nossa economia passam pelo Estado e, ao mesmo tempo, ter uma situação social tão grave, tão desigual, com problemas tão elementares como a alimentação. Como a gente sabe, uma criança que tem uma alimentação com problemas graves acaba tendo efeitos sociais, efeitos que implicam na sua capacidade de desempenho escolar, que depois vão virar problemas na sua capacidade produtiva e, portanto, na sua inserção no mercado de trabalho e na sua produtividade, o que é um indicador que está altamente relacionado com o nível de renda. Em outras palavras, o problema alimentar na infância gera um problema que se reproduz ao longo da vida adulta da pessoa. E aí é óbvio que, se a gente se preocupa com liberdade, quer dizer que a gente quer que as pessoas ocupem um lugar na vida e na sociedade em função das escolhas que elas fazem em sua vida, e não de uma condição social precária a ponto de dificultar que ela progrida, que ela estude, que ela desenvolva suas habilidades e que possa exercer suas escolhas ao longo da vida. O que, afinal de contas, a gente sabe, também tem um impacto político, criando demanda perfeita para os populismos de todo tipo. Então, a gente precisa encarar com seriedade a questão da alimentação, a questão do foco nos mais vulneráveis, e a gente já trouxe aqui no Livro de Notícias na semana passada uma notícia, um estudo, uma proposta muito importante que fala sobre responsabilidade social, que é basicamente um redesenho de políticas públicas que já existem, ou seja, gastando coisas que já estão no orçamento e fazendo com que esse dinheiro seja gasto com maior eficiência, justamente para combater problemas como esse. Então, fica a dica: se você não assistiu nossa entrevista com o economista Fernando Veloso sobre a proposta de responsabilidade social, fica a dica, uma proposta muito boa que pode atacar justamente problemas sociais graves como a insegurança alimentar. No entanto, infelizmente, no lugar de tratar de temas como esse, a nossa gloriosa Câmara dos Deputados resolveu hoje aumentar salário de funcionalismo público do setor da segurança pública no Distrito Federal. Conta pra gente, Gustavo Gomes.
Ô, mano, a Câmara dos Deputados aprovou hoje a medida provisória que dá aumento a policiais militares e bombeiros do Distrito Federal. Os PMs e os bombeiros vão receber 25% de aumento, enquanto os policiais civis, 8%. A votação foi simbólica e só teve oposição formal da bancada do Partido Novo. Vale registrar que todos os deputados associados da bancada da Liberdade também são contra esse aumento. Agora, a recomposição, ela vai ser votada no Senado e, se ela não for aprovada até terça-feira, ela vai perder a validade.
Pois é, então, antes de mais nada, registrar aqui nossos parabéns à bancada do Partido Novo e aos deputados associados da bancada da Liberdade, que, diante desse populismo que é o aumento salarial para uma categoria específica, que inclusive já ganha mais do que a média do funcionalismo público, do que a média do salário dos brasileiros, enfim, do que a média, inclusive, das próprias corporações de segurança no Brasil. A gente não pode achar que esse tipo de populismo está tudo bem, porque a soma dessas pequenas medidas que vão concedendo benefícios para uma categoria é o que gera esse estado disfuncional grande e que não é capaz de cuidar do básico. Sobre isso, vamos ver agora um trecho da sustentação oral que foi feita hoje na Câmara dos Deputados pelo nosso associado deputado federal pelo Partido Novo em Minas Gerais, Thiago Mitrô.
Estão tentando falar aqui que, não é aumento, é reajuste. Se for para reajustar os salários dos militares, dos policiais civis e dos bombeiros do Distrito Federal para a realidade brasileira, esse reajuste tem que ser feito para baixo, porque os salários já estão muito acima da realidade da população brasileira, da realidade da própria categoria e da realidade, inclusive, do Distrito Federal. E vale lembrar aqui, o relator disse que quem diz que vai ter aumento de imposto nesse projeto, vai ter aumento de gasto da União nesse projeto, tem que ir para o Comitê de Ética. Eu desafio o relator a fazer uma representação contra mim no Comitê de Ética. Faça, deputado Luiz Miranda, essa representação que você falou, porque ela é completamente infundada e tenho certeza que vai ser rejeitada. Se você tiver coragem de enviar essa representação que mencionou, quando nós incluímos aqui o aumento para os funcionários públicos dos territórios, isso está, sim, implementando aumento de gastos da União. Inclusive esses funcionários que entraram no trem da alegria numa PEC aprovada na legislatura passada. Então é absurdo isso que está sendo feito. Foi falado também que não vai se tirar dinheiro da educação e da saúde. O Fundo Constitucional do DF, que hoje está em cerca de 15,7 bilhões, tem que ir para a educação, para a segurança ou para a saúde. Se nós estamos aumentando em 500 bilhões por ano, aliás, 500 milhões por ano, o valor que vai para as despesas obrigatórias de salários da segurança no DF, vai sair de onde o recurso para pagar esse aumento de salários no meio da pandemia? Vai sair das outras áreas, inclusive a educação já sofreu um corte este ano de 37,6 milhões. E com aumento em outros 500 milhões daqui para frente em salários, para a segurança pública, certamente vão haver outros cortes na segurança, na educação e na saúde.
Pois é curioso você ver aí que o Thiago teve que responder a uma ameaça de um deputado corporativista em pleno debate na Câmara dos Deputados, né? Quando as pessoas, no lugar de debater o mérito dos assuntos, querem criminalizar a divergência, querem tratar a diferença de opinião legítima daqueles que têm uma visão responsável sobre o orçamento público como se fossem a uma falta de ética. Então, é o cúmulo do absurdo. A gente vê aí deputados corporativistas com a disfarçatez de defender a representação do Conselho de Ética contra um deputado exemplar como é Thiago Mitrô, que a gente sabe não deixou barato e desafiou, porque no fim das contas essas ameaças só são a tentativa de intimidação de quem não tem coragem de fazer as coisas acontecerem de fato como precisam. Já nós do Livres não ficamos parados, não é só discurso, a gente faz muita coisa para construir mais liberdade por todo o país. Conta para a gente, Gustavo Gobi.
Ô, Manu, o Livres promove o ativismo social em todo o país. E um dos nossos projetos, o Embaixadores Livres, é uma referência mundial de promoção da liberdade entre comunidades pobres e que já teve reconhecimento da rede Atlas Network, que, para quem não sabe, é a maior organização de promoção de valores da liberdade no mundo. O projeto Embaixadores Livres, é uma iniciativa, claro, nossa aqui do Livres, foi idealizado pelo Sérgio Bivar, que é um dos nossos fundadores, e formatado e coordenado pela nossa líder Livres em Recife, Carla Falcão. O foco do projeto é levar aulas e workshops com noções de empreendedorismo a comunidades carentes, com estudantes entre 16 e 25 anos de idade. 132 alunos já foram formados pela iniciativa, que atingiu 47, com mais de 2 mil pessoas de forma indireta. Graças ao programa, 13% dos estudantes já conseguiram um novo emprego imediatamente após o seu fim em empresas nacionais e multinacionais. Há, inclusive, casos de negócios que foram fundados por pessoas impactadas pelo projeto. Esse é o caso de dois alunos que criaram uma empresa de sanduíches e que agora empreendem por conta própria. A verba inicial veio do dinheiro do auxílio emergencial, mano.
Ó, uma pequena correção, além de sanduíche, eles também vendem batata recheada. A gente vai ver essa história agora contada em conjunto por eles e pela coordenadora desse projeto, a líder livre, nossa querida Carla Falcão.
Ai, minha gente, tô aqui morrendo de fome, mas tô indo almoçar num lugar super especial. Mas antes de chegar lá, vou explicar para vocês um pouquinho da história. Eu sou professora e há 3 anos coordeno um projeto que ensina adolescentes aqui do Recife noções de empreendedorismo e de empregabilidade. E a primeira versão desse projeto foi com alunos que moravam em ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social. E para minha alegria, vários deles começaram a empreender. Hoje estou aqui com o Carlos, que é meu amigo de Brasília, e com Thaís, uma ex-aluna minha desse projeto e empreendedora hoje, para conhecer o empreendimento de outro aluno, Lucas. Ele mora aqui no Vasco da Gama. Vamos chegar na casa dele agora. Licença, é aqui que vende a melhor batata recheada da
Com
zona norte do
certeza.
Recife, é aqui mesmo. Ó, vou logo dizer para vocês, sigam. Depois eu vou dizer se presta ou se não presta. Aqui no Vasco da Gama, com vista privilegiada na varanda de Lucas. E assim como eu, tem pessoas famintas esperando a batata ficar pronta. Mas, Lucas, conta aí pro pessoal como é que começou essa tua história de empreender.
No começo da Potato Express, a gente começou, foi bastante simples. A gente aproveitou o dinheiro do auxílio emergencial para começar essa nova empreitada. E com as experiências adquiridas dos embaixadores de ZEIS e várias outras experiências que eu tive, experiências também profissionais, eu e meu irmão, a gente abriu esse negócio que faz uma batata recheada muito boa, com praticidade, com facilidade, e a gente vai demonstrar um pouco para vocês.
Bora ver se esse negócio presta mesmo, né?
É, vamos lá.
Todo mundo tá aí na expectativa, né? Se for ruim, tu fala.
Com certeza.
Aquela ali mais tarde vai ser o hambúrguer dela, viu? Vai chegar a sua vez. Aqui estão por trás da Potato Express, que olha que chique. Toda uma embalagem e olha isso aqui, pô. Bora me engordar. Ainda vem com o bilhetinho pra quem recebe. Sigam aí, viu? Aqui, Carlos comendo ali. E eles ali discutindo fornecedores, discutindo estratégias de marketing. Tô achando bom. A vida do empreendedor é isso, né? Trabalho desde cedo, né, Fia, na luta. Isso aqui é Thaís, como vocês sabem. Também foi minha aluna lá no Embaixador, estava mais cedo provando a batata de Lucas. E Thaís, conta aqui pra eu pensar como é que foi a tua história de empreender.
A gente começou há 2 anos, já vai fazer 3 anos, Thiago era pizzaiolo e decidiu abrir uma pizzaria para ele.
Thiago é teu namorado.
Isso. Com isso, a gente foi vendendo aqui no bairro e a gente teve a ideia de ampliar a questão.
Qual é o maior aprendizado que tu falou nesse processo de empreender?
Que o maior aliado e o pior inimigo da gente somos nós mesmos.
Alô?
Tem que acordar cedo. E se a gente não tivesse iniciativa, não rola. Abri uma hamburgueria.
E qual é o diferencial aqui da tua hamburgueria pro bairro?
São os hambúrgueres que eles são estranhos e artesanal. Tá entendendo? As cores são coloridos e diversos tipos.
É isso aí, dá um orgulho grande ver esse projeto não apenas ganhar, sair do papel, como trazer frutos concretos para a vida dos alunos, né? É realmente um dos projetos mais bonitos que o Livres realiza pelo Brasil, porque a gente sabe que o que as pessoas que mais precisam não é de alguém que substitua a sua vida, não é de alguém que substitua suas pernas. Elas têm toda a capacidade de caminhar com suas próprias pernas, de andar sozinhas e construírem o seu próprio destino, de serem protagonistas de sua vida, de serem protagonistas de sua história. Elas precisam de oportunidade e de confiança, de autoestima para fazer acontecer. Como falou a Thaís, o maior inimigo, muitas vezes, somos nós mesmos, né? Então, quando a gente está numa situação que muitas vezes não consegue ter uma luz no fim do túnel, não consegue ter uma perspectiva de que as coisas podem ser diferentes, a gente muitas vezes fica ali aprisionado naquela situação. E projetos como Embaixadores Livres ajudam essas pessoas a adquirirem oportunidade, capacitação para observarem oportunidades que estão em sua volta e fazerem com que essas oportunidades, de fato, se concretizem e transformem suas próprias vidas. Então, é, sem dúvida nenhuma, um orgulho para todos nós ver os frutos do projeto Embaixadores a partir da livre iniciativa dos alunos. E uma outra questão que fica evidente no vídeo e que muito nos orgulha é como um projeto como Embaixadores, ao constituir turmas de empreendedores vindos de bairros da periferia, consegue não apenas dotá-los da habilidade, do conhecimento necessário para tocarem o seu próprio negócio de forma lucrativa, em busca de melhorias para a sua própria vida, como também consegue fazer com que eles colaborem entre si. Crie-se, portanto, uma rede colaborativa de troca de experiências entre pessoas que vivem aquela mesma realidade social, que enfrentam as mesmas dificuldades, que compartilham sonhos muitas vezes semelhantes e que antes, às vezes, não tinham necessariamente com quem trocar esse tipo de experiência. Então, projetos como o Embaixadores Livres, que juntam essas pessoas, capacitam com o conhecimento necessário e fazem com que elas tenham um ambiente propício para trocarem experiências, conversarem entre si, aperfeiçoarem as suas habilidades, as suas ideias, testarem as suas hipóteses de negócio e compartilharem, enfim, recursos entre si. Isso é lindo, isso é a liberdade acontecendo e nós todos temos muito orgulho do Livres fazer isso de fato, na prática, na vida das pessoas que mais precisam. Como o Carlos explicou no vídeo, a primeira edição desse projeto foi feita em ZEIS, no Recife, que são Zonas Especiais de Interesse Social. Basicamente, as comunidades, as favelas, que são classificadas como zonas complicadas, zonas de interesse social pelo poder público, ou seja, são os lugares que têm aqueles que são os piores indicadores sociais da cidade, que tem mais violência, que tem o IDH menor, que muitas vezes não tem saneamento básico, que muitas vezes não estão conectados à rede de esgoto, de tratamento e coleta, enfim. Muitas vezes, no caso do Recife, comunidades que são na região dos morros, o que muitas vezes significa um risco grande quando chove, há um problema crônico no Recife de deslizamento de barreiras. Então, enfim, toda essa falta de infraestrutura urbana, que também se reflete na falta de serviços públicos de qualidade, de acesso a serviço de saúde de qualidade, a educação básica de qualidade, é desse ambiente, é nesse contexto que a gente está falando do projeto Embaixadores Livres, que busca fazer com que cada aluno se transforme realmente no embaixador da liberdade. E é com muito orgulho que a gente manda aqui esse abraço para os alunos, para a Thaís, para o Lucas e também para a nossa querida Carla Falcão, que faz tudo isso acontecer na prática. Vale lembrar, o Embaixadores Livres é um projeto tocado, executado, idealizado pelo Livres, mas com a coordenação de Carlinha, que, sem dúvida nenhuma, é uma guerreira e coloca esse projeto para frente com um espírito de libertação, um espírito de liberdade e inspiração que pouca gente é capaz de prover e de inspirar as pessoas a ter. Mas tem outro projeto do Livres que tem construído liberdade na prática para pessoas que estão numa situação que precisam muito desse bem precioso da vida humana, que é a liberdade. Conta para a gente, Guilherme Magalhães.
Desde 2019, o Livres está ajudando jovens em todo o país a conseguirem a dispensa do alistamento obrigatório utilizando a objeção de consciência. Esse é o nome que a gente dá para quando alguém se recusa a fazer qualquer tipo de coisa invocando motivos religiosos, filosóficos ou políticos. A objeção de consciência ela até um tempo atrás, não era um direito garantido quando se tratava do alistamento. Você não podia se recusar a se alistar utilizando este motivo. Tanto é que, desde a década de 50, 19 mil jovens foram presos, sendo mesmo que fossem objetores de consciência. Isso, inclusive, vale para motivos religiosos. A maioria das pessoas que eram foram presos, estavam sendo presos por pela objeção por fins religiosos. Esse cenário ele começou a mudar em outubro de 2018, quando o STF decidiu que essa era uma razão válida para a recusa e permitiu que esse tipo de dispensa fosse feito. O Livres, por defender a liberdade por inteiro, começou a trabalhar ao lado dos nossos associados para tornar o processo mais simples. E hoje a gente já conseguiu mais de 250 dispensas por objeção de consciência em todo o Brasil.
Esse projeto é muito importante. A gente tem no século XXI pessoas que são obrigadas a trabalharem num serviço que não querem, que não tem talento, ou que simplesmente é algo que não se encaixa nos planos que a pessoa tem para a própria vida. A gente ter esse nível de imposição absurda e arbitrária do Estado na vida das pessoas é um contrassenso, é algo que não faz o menor sentido. A gente precisa, de fato, mudar essa regra. E enquanto a gente não consegue mudar efetivamente a Constituição para acabar com essa obrigatoriedade, que é absurda, a gente tem usado esse mecanismo previsto na própria Constituição também, da objeção de consciência. Ou seja, quando você não deseja servir, quando por alguma razão religiosa ou filosófica a obrigatoriedade do serviço militar é contra os seus princípios, você tem o direito constitucional de não realizar o serviço militar obrigatório. Muita gente não sabe disso, muitos jovens de 18 anos ainda não sabem disso, e o Livres tem feito esse trabalho efetivo de divulgar esse direito. A gente tinha no início do ano planejado fazer uma campanha mais massiva de divulgação desse direito em escolas, mas, na verdade, em função da pandemia, como a gente sabe, as aulas foram paralisadas presencialmente, a gente precisou rever o escopo dessa campanha, e aí fizemos algo um pouco mais restrito ao ambiente virtual, mas ainda assim, como destacou Guilherme, nós já conseguimos emitir mais de 250 declarações de associados para que fossem dispensados. A gente vai ouvir agora o recado de dois desses jovens que conseguiram a dispensa do serviço militar obrigatório graças ao apoio do Livres, ao nosso documento e a nossa assessoria jurídica. Eles são o Aaron Freitas e o Gabriel Lopes, do interior de São Paulo. Vamos ver o recado.
A gente está aqui na frente da Junta Militar, Estado de São Paulo, Araçatuba.
A gente acabou de ser dispensado por motivo de convicção filosófica, amparado no artigo 143 da Constituição Federal.
Com o direito dos documentos que vocês forneceram a gente.
Queria agradecer aí ao Livres pela oportunidade, pelo conhecimento que eles passaram pra gente, dos nossos direitos.
E que queremos, daqui pra frente, avisar, indicar e mostrar pra mais pessoas que...
Que isso chegue a mais pessoas, viu?
Isso mesmo. Obrigado a todos.
Obrigado. Tchau, tchau.
É isso aí. A gente agradece o Aaron e o Gabriel por esse gesto de gratidão de nos mandar esse vídeo. Toda a nossa equipe ficou tocada com essa iniciativa deles, porque, sem dúvida nenhuma, é um prazer quando a gente vê o nosso trabalho do Livres mudando, de fato, a vida das pessoas, fazendo com que elas se livrem dessa obrigatoriedade absolutamente antiquada que o Estado brasileiro continua impondo sobre os nossos jovens. Mas agora vamos falar de meio ambiente. Quais são as novidades dessa área, Guilherme?
Na véspera do discurso do Bolsonaro na ONU, o STF começou uma audiência pública sobre a crise ambiental e climática no Brasil hoje. A audiência é fruto de uma ação de partidos de esquerda que foi executada após o governo parar de utilizar os recursos do Fundo Clima. As sessões elas foram convocadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso e vão terminar amanhã às 18 horas da noite. Então, se alguém quiser fazer alguma coisa antes de se ligar aqui no Livro de Notícias, já tem aí um programinha. O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima está parado desde 2019. Em maio do ano passado, o governo federal não cumpriu com suas obrigações e travou 82% do orçamento que estava destinado para aquele ano. A verba ela é direcionada para ações que reduzam a emissão de gases que causam um efeito estufa, além de projetos que ajudam o país a lidar com os efeitos do aquecimento do planeta. Em notas relacionadas, ao longo deste final de semana, os incêndios no Pantanal e na Amazônia continuaram. A fumaça dessas queimadas já cobre países que são vizinhos ao Brasil e pode ser vista, inclusive, do espaço. Um inquérito da Polícia Federal, que foi obtido com exclusividade pela Globo, apontou que pelo menos parte dessas queimadas tiveram origem criminosa, ou seja, foram feitas ilegalmente sem autorização do poder público. Essas notícias elas se unem a um conjunto de matérias que prejudicam a imagem do Brasil no exterior. Tanto é o caso que o primeiro-ministro francês já afirmou que pode se opor ao acordo comercial que foi firmado pela União Europeia e o Mercosul. O anúncio ele foi feito na última sexta-feira, após um estudo encomendado pelo governo francês apontar a aceleração do desmatamento nos países do bloco sul-americano.
Beleza, Guilherme. Para comentar e analisar todo esse contexto com a gente, hoje a gente tem o prazer de receber a Nathalie Anterstel, que é especialista em políticas para sustentabilidade. Nathalie, antes de mais nada, obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao Livre Notícias.
Obrigada, Mano. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser bacana comentar esses últimos acontecimentos.
Nathalie, como é que você avalia a participação do governo na audiência pública que tivemos hoje no Supremo Tribunal Federal?
Olha, são audiências muito longas, né? Como foi dito aqui agora, são 2 dias, são dezenas de nomes. Eu estou desde as 9h30 da manhã acompanhando, terminou agora. Então foi uma maratona, mas acho que muito elucidativa, principalmente no contexto, né, do Supremo, porque trouxe muitos fatos que estão acontecendo, né, para essa inoperância específica do Fundo Clima, mas também abriu o leque para se investigar o contexto, para se fazer correlações disso com outras áreas, então até mesmo para a questão da corrupção, né, então desmantelamento da corrupção e o desmantelamento dos órgãos de controle ambiental, tudo isso teve espaço, e acho que foi muito feliz o ministro Barroso em criar essa arena, né? No momento que a gente tem tanta pouca capacidade de dialogar, foi muito interessante, foi um espaço de diálogo verdadeiro. E teve uma série de apresentações por parte do governo federal e também por 2 governos estaduais, pelo Amazonas e pelo Pará. O governo federal, na verdade, até, desculpa, tenho que falar antes, teve o Rodrigo Maia, abriu a sessão hoje. E aí depois dele veio uma sequência assim, de ministros, né? Ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro do Meio Ambiente, a ministra da Agricultura, ICMBio, IBAMA, FUNAI, enfim, foi longe, né? Agora, o governo, como até foi o primeiro a falar, ficou um tanto estranho, assim, Mano, e você me interrompe aqui, porque eu estou com tudo na cabeça, mas às vezes pode ficar um tanto estranho para quem está ouvindo.
Mas
o governo está defensiva, tá bom, você vai me avisando. O governo foi o primeiro a falar, e ele parecia que ele já estava respondendo, né? E foi muito estranho isso, porque aí, em vez de dar fatos, né, associados ao Fundo Clima, explicar o funcionamento, que foi o que o BNDES fez, até ficou muito técnica a apresentação do BNDES, os demais falaram de coisas, assim, que não tinham absolutamente nada a ver com o contexto. Por exemplo, o general Heleno falou de Amazônia, fez uma longa explicação sobre onde é a Amazônia, onde ela fica, a sua grandiosidade, que não é necessariamente o foco, aliás, não é o foco, nunca foi o foco do Fundo Clima. Né?
E então, parece que brasileiro já não sabe onde fica a Amazônia.
Pois mesmo. Assim, é 60% do território, mas as pessoas acham que, alguns acham que é a Mata Atlântica, que tem Mico Leão Dourado, né? Teve lá o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que sobrevoou e viu Mata Atlântica por todo lado. Então a gente está em um momento de muita confusão. Mas acho que só
com essa companhia ministerial, talvez venha daí a necessidade dele de fazer um apanhado.
Não, foi muito, enfim, teve de tudo, né, mas acho que 2 destaques aqui para você, para não perder o fio da meada. Um foi o ministro da Ciência e Tecnologia, que fez uma apresentação muito elogiosa do INPE, que é um órgão vinculado ao seu ministério, né, mas em até total dissonância com o discurso do presidente, né? Fica aquela pergunta, será que o chefe dele sabe, ou será que ele conversa com o presidente para defender o INPE? Porque não tinha, assim, não tinha a ver com o que está acontecendo, né? O INPE está numa fase bastante difícil. E ele também falou que todos os compromissos da Política Nacional de Clima e junto, né, à Convenção da ONU sobre Clima estão sendo cumpridos integralmente. O que é uma grande, grande, grande mentira, porque não estão. A gente tem uma meta para 2020 de redução de 36% a 38% das emissões deste ano, e a gente, na verdade, não vai reduzir, a gente vai aumentar por conta das queimadas que foram e do desmatamento que foi relatado aqui, tá? Então, esse foi um highlight, assim, porque eu até tirei um print screen na hora que ele mostrou o slide, estava em um slide, isso eu falei, gente, peraí, eu acho que ele não sabe, ou está fingindo que não tem uma meta. E o segundo ponto foi o Ricardo Salles, que fez assim uma apresentação, como posso dizer, estarrecedora, porque ele elencou também, de novo, fez uma série de, na versão dele, fatos, mas com completas distorções, eu preciso dizer que são distorções aqui, e vou dar só um exemplo que eu acho que tem a ver com a própria pauta do Livres. Ele disse que o Fundo Clima está parado há 19 meses, e que só, quer dizer, ficou parado 19 meses e só voltou a funcionar em julho desse ano, quase 20 dias antes das audiências serem convocadas, ou seja, com uma relação ali, mas ele justificou que ele estava aguardando a aprovação do marco legal do saneamento. Então, assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? Você para um fundo que tinha 300 milhões de reais para serem gastos esse ano, você atrasa, não está contingenciado, 96% desse recurso não é contingenciável, porque é, enfim, despesa financeira, estava livre. Ele disse que ele ficou guardando para o marco legal de saneamento sair. Oi, tipo, não, gente, não tem que esperar, obviamente, não faz sentido nenhum. E dois, nem o saneamento em si dependeria desse fundo para acontecer, ou está muito claro que as atividades de saneamento são atividades que vão contribuir enormemente, sabe? Foi uma grande falácia. Então, foi uma participação...
Além disso... Alô?
Estou te ouvindo.
Desculpa. Mas, para além disso, uma coisa que também é estarrecedora é que, para a gente que acompanhou de perto toda a tramitação do marco legal do saneamento no Congresso, a gente sabe que não teve participação nenhuma do Ministério do Meio Ambiente. Então, fica entre o trágico e o cômico uma declaração dessa, porque a ausência de participação do governo foi tanta que a medida provisória de saneamento que foi enviada, primeiro caducou, dada a falta de interesse e de empenho do governo. Depois, o projeto foi reapresentado e, graças ao engajamento de atores da sociedade civil, entre os quais nós aqui do Livres, mas vários outros, é que a pauta conseguiu andar também pelo compromisso do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que abraçou o projeto e fez com que ele ande, e graças ao trabalho muito competente dos relatores, entre eles o senador Tasso Gereissati, que também se empenhou enormemente pelo avanço da matéria. Mas não teve uma grande participação do governo, muito menos do Ministério do Meio Ambiente. Então, como é que ele estava esperando o quê? Estava realmente assim, na rede, lendo um livro, enquanto faziam o projeto andar no Congresso? É uma palhaçada isso.
Não tem nexo, né, mano? Já que falamos de Salles, eu tenho que falar de boi, é conversa para boi dormir, né? Não dá para acreditar. Só que ele falou isso perante ministros da Corte Suprema do país, né? Perante colegas ministros. Então, me pareceu, assim, foi uma justificativa esdrúxula. E ele se defendeu aí numa série de outros temas e rebateu que nem tinham sido colocados ainda. Mas eu acho que, em relação ao Fundo Clima, esse foi o ponto que ele usou para se justificar, e obviamente não criou nenhuma relação. Então, a gente, é óbvio, né, há um grande teatro ali, há um grande jogo de cena político, né, uma arena política que estava ativa. Amanhã a gente vai ter mais uma arena, por exemplo, vai vir amanhã um bocado de pessoas, de lideranças do setor privado, CEO do Itaú, Cândido Bracher, vem gente de vários segmentos, né, várias áreas. E aí também já posso antecipar para vocês, assim, do meu ponto de vista, Nathalie, até amanhã sai um artigo em que eu vou falar isso, o grande problema do Fundo Clima ter parado não é que a gente não pode recuperar os recursos, na verdade a gente pode e vai, né, porque são despesas financeiras, mas o ponto principal foi a quebra de confiança ou de expectativas dos agentes econômicos, porque vinha financiando muita energia renovável, né, assim, 200, 300 milhões por ano nos últimos anos, e de repente você para, e aí você não sabe, e aí demora 6 meses, e aí não reúne o comitê gestor. Então, esse é o ponto, e eu acho que amanhã vai ser super interessante, porque tem a ver com essa coisa do governo dar sinais, atrasar e criar essas condições de investimento imprevisíveis, que são tão, assim, necessárias, não faz sentido, não, nem mesmo se fosse para esperar o marco legal do saneamento, que podia ter durado 10 anos, né, essa espera, ainda bem que não durou tanto, mas, obviamente, a gente não acredita nessa conversa.
Pois é algo que chama muita atenção, porque às vezes até eu acho que vale fazer essa explicação do beabá para alguns libertários que acham que é melhor que o governo não faça nada, deixe o governo tirar férias e não fazer nada, que aí não atrapalha. Mas atrapalha a inação também, porque diversos investimentos precisam de previsibilidade sobre o futuro, né? Quais são as expectativas, qual é o cenário que os diversos agentes podem trabalhar. Se você não tem segurança jurídica sobre isso, se você não tem previsibilidade de qual é o cenário, você paralisa diversos investimentos e o próprio mercado fica travado e não anda, né? As coisas se interrelacionam. Mas, Nathalie, eu sei que ainda tem o segundo dia de audiências amanhã, mas o que é que você sentiu falta hoje? O que é que deveria ter estado na discussão hoje e que você espera que esteja amanhã?
Olha, hoje teve uma parte da tarde, como eu mencionei no início, muito ampla, né? Vieram contribuições desde a Transparência Internacional, do pessoal de Direitos Humanos da Conectas, e aí bastante do pessoal que tem muita experiência com a pauta de uso da terra, de desmatamento, então acho que isso ficou muito bem coberto. Mas senti falta mais dos segmentos que são e foram apoiados nesses últimos anos pelo Fundo Clima, particularmente energia, né? E também o setor florestal, que não foi muito apoiado, mas tem espaço para ele ali, e o BNDES tem tentado, né, destravar. Então, amanhã esse pessoal vai entrar em campo, e aí eu acho que vai ficar muito interessante essa discussão, até porque eu não acho que é o caso dessa ADPF discutir, mas acho que para o nosso contexto aqui até do Livres é interessante uma discussão maior sobre subsídios, sobre por quanto tempo você vai usar recursos como esses, né, que vêm de uma fonte que é a repartição dos royalties do petróleo, né, e para uma finalidade que é essa, de você tentar fazer a transição energética. Então, você coloca por um determinado período para incentivar, para justamente dar uma direção para essa transição ocorrer, e depois a galera tem que se virar, né. Então, acho que talvez essa discussão mais macro também, né, do papel do financiamento climático e do porquê que o Estado pode fazer isso por um determinado período, né, como um experimento quase controlado, porque também não é tanto dinheiro, são 300 milhões, é bastante, mas não resolve, né, o setor todo no país. Então, eu acho que isso não veio hoje, e eu acho que amanhã virá. Espero que venha. Como um elemento aí fundante dessa conversa tão ampla que o ministro Barroso conseguiu articular.
Muito bom. E para além disso, em relação ao problema mais imediato das queimadas que estão acontecendo no Pantanal, o que é que você acha que o governo deveria fazer e não está fazendo?
Mano, a gente podia fazer uma conversa aqui só sobre isso, ia gastar toda uma hora aqui do Livres Notícias, porque o assunto é muito sério. Mas vou aproveitar que até teve uma excelente apresentação hoje do ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente dos anos 2000, João Paulo Capobianco. Recomendo quem puder olhar uma baita apresentação em que ele fez exatamente essas considerações. O que deveria ser feito e não está sendo feito, tá? Isso passa por algumas dimensões, eu vou ser bem breve aqui, mas tem uma dimensão que se chama prevenção. Se você não quer ver fogo, você tem que... É que nem você construir uma casa, constrói com, né, medidas de prevenção de incêndio. É mais ou menos a mesma coisa, só que num ambiente natural. Então, você tem que fazer uma preparação. Eu, quando trabalhei no Amazonas, lá, chefei o Centro Estadual de Mudança do Clima, a gente atuava para isso. Para você não ter fogo, você tem que não só montar brigada para o pessoal ir apagar, mas você tem que ensinar o pessoal a fazer acero, você tem que fomentar as práticas de manejo agrícola sem fogo, né? Acero, para quem não sabe, é um, você cria, você faz em volta da área que vai ser queimada, que em alguns casos precisa ser limpa, você cria uma parte que é uma barreira, assim, que por acaso pode ter água, enfim, são medidas preventivas. Então, a prevenção não foi feita. E por não ter sido feita, no caso do Pantanal especial, tem muita matéria, muita biomassa acumulada, tem muita folha. Isso é tanto nas áreas que são agrícolas quanto nas áreas naturais. Então, é por isso que está tão difícil apagar. São, eu não sei se vocês viram, são colunas, assim, de fogo por quilômetros, né? Estão aí há 60 e tantos dias queimando. Porque uma hora que isso aí é muito seco, né? É muito, tem vento. E aí foram, se eu não me engano, nove focos de calor, nove propriedades que acabaram gerando toda essa perda. Nove, gente, é pouquíssima coisa. Porque é uma hora que espalha, pega essas folhas, pega essa biomassa que está ali sequinha, né, e vai embora. Então, prevenção é uma coisa, isso é muito responsabilidade dos governos estaduais também, não só do governo federal, tá? Eu acho que pouquíssimo foi feito. A segunda coisa que não está sendo feita é atuar para a lei ser cumprida. Eu acho que todos aqui devem ter ouvido que uma das medidas anunciadas pelo general Mourão era a proibição das queimadas no período da seca para a Amazônia e para Pantanal. Agora, pergunto, o pessoal cumpriu a lei? Não. E por que não cumpriu a lei? Vamos ao terceiro ponto, que hoje foram trazidos dados maravilhosos sobre isso. Porque todos os incentivos dados pelo atual governo não vão na direção de cumprir a lei, vão na direção de que quem não cumprir está tudo certo, não vai ser autuado, as autuações estão baixíssimas, ou seja, não vai pagar multa, ou seja, a lei é para inglês ver. Então, a gente está nesse cenário em que os sinais, o que é dito, o que é explicado, né, assim, não vai na direção de não ter fogo, vai na direção de vai lá e bota fogo mesmo e ocupa e fica bem. Então, são, no mínimo, assim, essas três questões e acho muito, muito, muito triste o que está acontecendo no Pantanal, porque não só os animais, né, que são imagens horríveis, né, mano, eu, assim, é lamentável, são, imagina, né, topo da cadeia, onça, gente, não é assim, passivo de entendimento. Mas a gente está vendo o turismo do Pantanal, que estava numa fase maravilhosa, com muito turista, com muita onça, o pessoal saía e via onça, e via bicho. Turismo, assim, as pessoas perdendo tudo da propriedade, e também investimentos, por exemplo, em floresta plantada. Apareceram esses dias imagens de florestas inteiras de eucalipto, né? Então, ou seja, o setor agro também prejudicado. Então, acho que vai ter ali uma grande missão de recuperação, e não vai ser uma recuperação fácil, vai ser uma recuperação lenta, e ainda tendo que, né, aprender para o próximo ano, porque a partir de agora isso são grandes períodos secos, e a gente vai ter que ver transformação. Enfim, me alonguei aqui, mas para te dizer que é uma situação muito delicada e muito triste, e que não é do Pantanal o problema. O problema chegou aqui no Rio, eu não sei se é aí em Recife, mas aqui a gente está chovendo escuro e a gente está vendo uma névoa que vem de lá. Quer dizer, não dá para conceber, não dá para achar isso normal, não é.
Eu estou em São Paulo, aqui chegou também. É muito triste. É. Uma notícia, pelo menos para alentar o coração, é que começou a chover ali na região, né? Em Brasília. É. E a gente espera que a chuva ajude. Né?
Com certeza, com certeza. Amenizar vai, ainda bem, né? Podemos contar com São Pedro, pelo menos. Mas a situação é essa, de muita, muita perda, é muito triste, ao mesmo tempo, muita inação. Assim, só para dar um dado para vocês, eu criei esse ano, enfim, um projeto chamado Política por Inteiro, que a gente está monitorando todos os atos, né, do executivo. E uma coisa que a gente percebeu, monitorando os atos, foram duas coisas interessantes. No ano passado, com tudo que a gente viu de queimadas, né, na Amazônia, brigadistas foram contratados no mês de março. Esse ano, o governo contratou em junho. Quer dizer, já teve um atraso aí nessa preparação, né? Isso que tem Conselho da Amazônia, tem isso e aquilo. O outro dado é que os municípios e estados, eles só declararam estado de calamidade, de situação de emergência agora, ou seja, só foram pedir ajuda federal muito tarde, depois de 60 dias de queimada rolando, né? O ano passado eles decretaram antes, o governo federal que demorou a reconhecer. Mas esse eu acho que é um dado fundamental, mano. A gente não sabe exatamente por que é que eles não fizeram isso, mas pode ter a própria questão eleitoral. Pode ter alguma coisa que está influenciando aí que o pessoal ainda está numa negativa. É melhor não dizer que está tão grave. Mas é muito ruim, porque nesse ínterim tanta gente perdeu, né, tanta coisa, e a gente está perdendo aí algo que é irrecuperável, que é a biodiversidade.
Muito triste essa situação. Nathalie Anterstel, muito obrigado pela participação aqui no Livro de Notícias. Sempre um prazer contar com você.
Obrigada a vocês, gente. Olha, vamos continuar essas conversas e vamos ver o que vai sair dessa ação. Se o governo for condenado a fazer algo, tomara que seja algo que a gente consiga monitorar também como sociedade civil, né, da transparência e garantir a execução. Muito obrigada e, enfim, estou sempre à disposição.
Isso aí, indicador de resultado, transparência, acompanhamento e fiscalização da sociedade é sempre fundamental para que as políticas públicas, de fato, sejam executadas como devem. Né?
Um abraço, gente.
Muito obrigado, Nathalie. E agora, pessoal, vamos ao Giro Livres, começando com o recado do Anísio Lima, líder Livres em Maceió, capital das Alagoas.
Foi com muita felicidade que recebi a notícia de que sou um líder Livres. É uma felicidade que traz junto uma responsabilidade muito grande, pois sei da necessidade da gente trazer a liberdade, defender a liberdade no debate público. E, principalmente, defender as pautas sociais, o direito das minorias, que precisam ser mais respeitadas e assistidas. Então, podem contar comigo para ecoar essa voz, para juntos a gente lutar por um país mais livre.
Maravilha, Anísio. Vamos lutar juntos por um Brasil livre para todos, com liberdade por inteiro. Agora vamos ao momento histórico do dia. Conta pra gente, Guilherme Magalhães, qual é o seu destaque aí?
Bom, mano, hoje é dia da gente relembrar a morte de Orlando Letelier, um diplomata e político chileno, que muitas vezes que é um daqueles nomes que ficam, às vezes, de fora dos livros de história, né? Mas que a sua vida representa muita coisa, traz aí pra gente a possibilidade de refletir sobre coisas que aconteceram em larga escala no nosso mundo, especialmente aqui no Cone Sul das Américas. O Orlando, como eu falei, ele foi um diplomata e político chileno, mas ele foi principalmente diplomata contra a ditadura do Augusto Pinochet e também o primeiro funcionário de alto escalão do governo Allende, que foi preso e torturado ao longo de muitas horas quando o golpe ocorreu. O Orlando ele conseguiu, por pressão do governador da Venezuela, ter a possibilidade de se tornar um exilado. Ele foi para os Estados Unidos, viveu em Washington, trabalhando em think tanks e denunciando também as torturas e os crimes que foram cometidos pela ditadura chilena. Ele foi assassinado nesse dia, né, junto com a sua assistente, a Ronnie Muffet, em Washington, por agentes secretos da DINA. A DINA ela era mais ou menos o que a gente pode chamar de Gestapo da ditadura chilena. Eles praticaram censura, tortura, assassinatos e também estupraram pessoas conforme o tempo foi passando. Esse ataque ele teve o apoio da CORO, um grupo paramilitar e terrorista que era contra a ditadura de Fidel Castro. Dias antes do Letelier morrer, ele teve a sua nacionalidade retirada pelo governo chileno. E, em função deste ataque que ocorreu no solo americano, o governo dos Estados Unidos tirou o apoio explícito que ele fazia à Operação Condor, que, para quem não sabe, foi uma ação militar que ocorreu em apoio, com apoio dos Estados Unidos, aqui nas Américas Latinas, perdão, aqui na América Latina e também em outros lugares do mundo, que teve aí a coordenação de todos os ditadores que nós tivemos no Cone Sul de direita, que lutaram contra qualquer, que combateram, né, qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer pessoa, qualquer veículo de imprensa que se colocou contra as ditaduras que a gente teve aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, em outros países. E, ainda assim, o governo americano ele manteve o apoio indireto ao governo de Pinochet, mas ele deixou de apoiar explicitamente a Operação Condor. Esse ataque ele teve apoio, inclusive, direto do Pinochet. Um dos documentos que o governo dos Estados Unidos revelaram, entregaram a Michelle Bachelet alguns anos atrás, mostram que o Pinochet não só sabia como ele comandou e permitiu que a morte dele ocorresse. Né? E eu acho que ela é uma ótima forma da gente pensar aqui como as ditaduras latino-americanas tiveram o apoio dos Estados Unidos, mas também se articularam para poder fazer ações de combate a opositores internacionalmente.
Pois é, realmente muito triste, vale sempre dizer o óbvio. Todas as ditaduras são asquerosas, não importa a coloração ideológica, não importa se são de esquerda ou de direita, toda ditadura deve ser condenada e devidamente lembrada para que jamais seja repetida. É realmente uma página muito triste da história do Brasil, mas da América Latina, nesse caso, do Chile em especial, as ditaduras que causaram tanto sofrimento, tantos ataques às liberdades individuais para todas as pessoas na América Latina. A gente espera, de fato, que cenas como essas nunca voltem a se repetir. Para isso, a gente precisa ativamente construir um clima de ideias na sociedade brasileira que não aceite qualquer tipo de retrocesso democrático. Esse é um dos compromissos do Livres, que defende a liberdade por inteiro e para todos, e isso só pode acontecer numa democracia liberal. Portanto, vamos sempre defender a importância da democracia. Mas quais são os destaques do site do Livres hoje, Gustavo Gomes?
Bom, mano, hoje a gente tem um artigo novo lá do Marcos André Mello, né, grande professor, aí, sobre a origem e a importância da opinião pública. Né? Um conceito aí que a gente fala tanto, debate público, opinião pública, às vezes ela é controversa, às vezes ela pode ser corrompida, então a gente vê aí as facetas dela nesse novo artigo que está disponível lá em eusoulivres.org.
Maravilha, o professor Marcos André Mello, que é meu conterrâneo, professor de ciência política do departamento lá da Universidade Federal de Pernambuco, já participou recentemente aqui no nosso canal de um Livres ao Vivo, junto com o nosso conselheiro acadêmico Fernando Schiller, sobre os desafios da democracia brasileira. Fica aqui a dica também para você que está nos assistindo e por acaso ainda não tenha visto esse nosso debate muito frutífero com o professor Marcos André Mello e o professor Fernando Schiller, conselheiro do Livres e professor do INSPER. E, para finalizar, eu queria deixar aqui o meu protesto e o meu repúdio a um ato de vandalismo horrível, não sei se vocês viram, que aconteceu lá no Recife. Depedraram a estátua do grande Ariano Suassuna, que, apesar de politicamente ter posições estranhas, ele era um nacionalista, contra qualquer tipo de estrangeirismo, chegava até a demonizar a cultura pop e, enfim, satirizava de toda forma, mas era, sem dúvida nenhuma, uma grande expressão da literatura brasileira, da literatura nordestina em especial, autor de algumas das obras mais importantes do romanceiro nordestino do século XX, a exemplo do Reino da Pedra Encantada e do Alto da Compadecida, tão famoso pela série e pelo filme que foi realizado pela TV Globo. Fica aqui nosso protesto contra esse tipo de desrespeito absurdo. Nesse tempo de cancelamentos e ataques a estátuas, estão atacando até o velho Ariano Suassuna. Então, é realmente bizarro que isso aconteça. Mas é isso. Com isso, chegamos ao final desse Livros de Notícia. Boa noite, Gobi. Boa noite, Guilherme. Com apresentação e direção de Mano Ferreira, produção e roteiro de Guilherme Magalhães e Gustavo Gobi, trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante e artes gráficas de Luna Prau, chegamos ao fim desta edição do Livros Notícia, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, agora ao vivo em youtube.com/livros. Nós trazemos para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, você já sabe, dê aquele apoio curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder as notificações, porque a gente volta amanhã. Muito obrigado a todos e até a próxima.